Você está ouvindo Sete Pontos.
É, não, aquele movimento de... que começou a se cantar mais e começou, enfim, esqueci o nome.
Carismático.
Carismático, isso, movimento carismático.
É isso que eu queria dizer.
Carismático.
Isso. É, mas, assim, ainda está muito, né? É. As religiões, a Umbanda, o Candomblé... O kardecismo continua nos livros de Kardec, eu acho assim sensacional, gente. Eu acho base para você conhecer sobre espiritualidade, sobre os espíritos, sobre comunicação,
obsessores,
sobre mediunidade.
Eles nos ensinam sobre, muito sobre os obsessores.
Muito. Obsessores, muito. Assim, as obras de Kardec são base. Uhum. Tem que ler, quem não leu ainda, faça isso. Depois passe para André Luiz, porque ele fala muito desse trabalho em outras orbes, ele fala muito, né?
Doutor, né?
Doutor André Luiz, dos resgates missionários, da cura, é assim sensacional. Mas eles pararam nesses livros, existe um movimento...
Existe um preconceito.
É.
O preconceito é uma coisa muito perigosa na humanidade.
Exato.
Porque daí a gente pega no ego.
Exato.
Isso é meu, e acabou, não muda, não, ninguém tasca. Aqui é meu e pronto. Uhum. Não é assim que funciona, né, Marcia? A gente sabe que a expansão do conhecimento, quando você tem um conhecimento, passe para frente.
Exato.
Abra seu livro da vida e mostre aquilo que você conhece.
O que
adianta a gente ter conhecimento se a gente não passar por mão? Não aplicar esse conhecimento, não mostrar aquilo que a gente aprendeu.
É, e não tenha nada como isso aqui absolutamente certo, é só isso aqui, esse quadrado. Ah, mas tem isso aqui. Não tem.
É
isso aqui que é certo.
Grande. É.
Gente, a gente não sabe nada do universo o que a gente tem vivido agora, né, com os seres de outras obras vindo trabalhar e trazendo essas comunicações, as novas terapias que vieram, que não são novas, né, são novas para nós.
Sim, são muito antigas.
Né, muito antigas, mas agora as pessoas estão falando, oi, constelação familiar, teta healing, né,
a
ayahuasca existe há quanto tempo, mas existia todo um preconceito em cima do não pode, agora, né, o xamanismo. Tanta coisa.
A grande maioria do brasileiro, ele veio do catolicismo.
Sim.
Né? Depois nós fomos migrando. Eu, quando eu entrei a primeira vez num terreiro de Umbanda, eu achei aquilo muito louco. Eu falei assim,
Eu não parei de chorar.
Quando eu entrei num candomblé, eu entrei por uma porta e saí pela outra, de medo.
Sim.
Então, e o que que é isso? É falta de conhecimento.
Exato.
De entender que aquilo ali é a natureza.
Uhum.
Faz parte da natureza. Só que tem uma linguagem diferente.
Exato. A gente vai começando a entender, né, que nós somos seres energéticos, que tudo é energia, que tudo vibra, que tudo acontece. Eu acho que a gente está evoluindo, gente. Eu estou muito feliz, assim, ver que...
A gente é igual a essa mesa.
É.
A gente só vibra diferente, os átomos estão vibrando de forma diferente.
Uhum.
Ah, mas você está me comparando com a mesa? Sim.
É. Não existe essa comunicação.
É átomo.
Eu brinco com o pessoal quando eles falam, não tem como os espíritos se comunicarem com a gente. Falando, eu estou me comunicando com você como? Você está aqui na minha frente? Não,
nós somos espíritos.
Vibração, energia, Wi-Fi, onda que está chegando até você. Você não está vendo essa onda acontecer. Você não está conversando comigo ao vivo. Então, como é que você não entende que existem outras energias?
Sim,
né?
Deixa eu só fazer um... 10 minutos atrás, eu senti a presença do Exu muito forte aqui. Do teu Exu. Aqui é muito forte, mas sim, muito forte. Foi um momento que você se concentrou dentro de você.
Uhum.
Eu não sei qual que era o movimento que você estava fazendo. Mas a gente estava falando aqui e eu senti a presença dele muito forte. Você mudou a tua fala. A forma que você falou com a gente foi um pouquinho diferente.
Uhum.
As pessoas não perceberam. Mas o seu Exu falou com a gente e foi embora.
Sério? Meu pai.
Então,
como assim, assim você me deixou?
Mas é assim. É assim que tem que ser, sabe, Márcia? Não existe abrupto. O processo de incorporação não necessita ser abrupto. E a incorporação não precisa ser consciente.
Uhum.
O ser vem, faz e vai. Porque você está alinhado com ele.
Você se coloca,
vibra,
né?
Você se vibra, você está vibrando na mesma vibração. Ele vem e vai de uma forma muito bonita, muito leve. Não tem... Faz parte. Faz parte, gente, pelo amor de Deus.
Você precisa dar uma gargalhada, né?
Dá uma gargalhada.
Dá uma gargalhada. Você precisa...
Aí, assim, a comunicação é uma forma de liberação energética. O que é uma gargalhada de Exu?
Sim.
Leva um monte de Ogum junto.
Muito importante falar isso, então, né? Porque por que tem que vir dando risada, pombagira, gente? Aquela gargalhada dela, aquele balançar de saia, aquilo tudo emana uma energia imensa que precisa naquele momento.
Exatamente.
Você vê?
Não, eu não vejo, eu sinto. Eu sinto. Eu acho que se eu visse, eu não ia dar conta, né? Porque é muita vibração. Eu sinto, passa um, passa outro, vem outro, vem outro, né? Eu sinto a vibração.
Uhum.
Eu sinto. Eu tenho isso como um alento, porque eu acho que se eu visse realmente, eu não ia dar conta do meu consciente.
Certo.
Né? Não é minha mediunidade não abre para isso. Né? Não sei no futuro, quem sabe. Mas hoje eu não tenho a visão física. Né, das questões energéticas dos Exus, dos caboclos, dos seres, né?
Mas eu imagino que para o trabalho que vocês fazem, é importante que nem tenha. Imagine você no meio do trabalho e você vendo os Exus trabalhando, então, os Exus brigando, o Exu vindo aqui, a outra coisa acontecendo. Como é que você se concentra no trabalho? Não, você não está vendo nada, porque você precisa focar.
Exatamente.
O que você precisa é ouvir ou intuir, né? Ter essa comunicação com eles, porque eles precisam passar o recado, precisam coordenar e tal. Então, tá bom.
E assim,
eu penso a mesma coisa. Eu na gira, se eu tô lá, se eu começo a ver as entidades descer, o caboclo rodar, eu falo, gente, já...
Tem muita gente aqui.
Nossa, já me desconcentrei, já não sei o que eu tô fazendo.
A gente tem que se concentrar, porque a gente também toma chá. A gente toma igual, como todo mundo.
Todo mundo
igual,
junto.
Igual, senão, né? Eu vou só servir o chá pra você, eu vou tomar só um pouquinho. Eu não concordo com isso.
Certo.
Se eu vou servir uma quantidade de chá pras pessoas, eu, particularmente, eu.
Uh-huh.
Eu tomo igual. Se a pessoa me pede mais um, pede mais dois, eu também consagro junto pra ir junto na mesma vibração.
E não tem esse perigo, isso é outra coisa que eu já ouvi falar também. Você toma o chá, você expande, né? Abre a sua mediunidade, expande o seu campo energético. E aí você começa a perceber as coisas, ver, sentir, ouvir. Quando tem muita gente junto, esse campo não acaba se misturando? Não tem como você, sei lá, de repente tá sentindo a vibração do outro?
Sim, acontece. Acontece no decorrer da cerimônia, isso acontece.
Certo.
Aí existe o reequilíbrio.
Tá.
Né? Porque é um trabalho coletivo, porém individual. Né?
Uhum.
O que você está vendo, o que você está vivenciando, é bem diferente do que a pessoa que está do teu lado. Mas a vibração é a mesma.
Pois é.
Né? Aí assim, uma pessoa está sofrendo com uma dor emocional. A outra está sofrendo com uma dor no pé.
Uhum.
Né? As pessoas se misturam às vezes.
Sim.
É
a gente começa a doer meu pé, eu falo, gente, mas eu não tenho nada no pé.
Peraí. Né?
Uhum.
Existe essa simbiose entre as pessoas. Como em qualquer lugar.
Uhum.
Como em qualquer lugar. Várias vezes a gente entra num lugar, a gente sente frio, a gente sente um arrepio, a gente sente a vibração negativa. É
Sim.
a mesma coisa. Porém, com uma expansão um pouquinho maior do nosso mental. O que que acontece? Chega Exu e equilibra.
Ah, tá. Vocês entenderam, né, gente? Que tudo é Exu.
Exu é Exu. Ele tá aqui pra consertar. Não. Ele tá aqui pra arrumar. Também não. Ele tá aqui pra ser ele mesmo.
Uhum.
Pra gente mostrar que a gente pode, que a gente é filho de Deus e que ele também. Exu, ele nos mostra o caminho. Ele faz com que a gente veja o caminho. Ele não vai mostrar pra lá, mas ele faz com que nós vejamos o nosso próprio caminho. E dentro da cerimônia ele faz isso também. Né? Ele orienta cada um. Não, isso aqui não é teu. Esquece.
Ah, né? Perfeito.
Assim, é muito perigoso. A ayahuasca é uma bebida muito perigosa. Eu tomo a bebida há 20 anos. Né?
Se você fosse menos perigosa, ele já estava tomando desde que nasceu.
Então. mas foi um divisor de águas na minha vida, assim, mudou completamente. Enfim. No processo da ayahuasca, a gente pode trazer todas essas questões, né, de evolução espiritual, de evolução pessoal e de evolução material. Sim. Através de Exu.
É sempre ele, né?
É sempre ele, porque o Exu é o Exu.
Uhum.
É primordial. Primeiro.
E quando as pessoas falam assim, mas como é que você sabe que você não está abrindo o portal, ou se você não está... Aliás, eu vou comentar isso porque eu ouvi de um rapaz desses da internet, não vou citar o nome dele porque... Mas quando disseram assim, como é que você sabe que você está rezando para Jesus Cristo ou para Deus, eles nem colocaram os orixás, que são eles que estão recebendo. E a resposta dele foi assim, depende do que você está pedindo, da tua concepção de Jesus ou de Deus e da tua intenção. Então, assim, se você está pedindo amor, paz, cura, caridade, sabe, o bem, essa oração e essa energia vai ser recebida na luz e pelo bem.
Uhum.
Se não é essa a tua oração, você pode rezar para Jesus Cristo pedindo para o vizinho morrer?
Que não vai funcionar.
E não é ele que chega.
Mas existe uma coisa muito séria a respeito, não somente da ayahuasca, né? Vamos comparar a ayahuasca com Exu, certo? Uhum. Exu não é bom e não é mal. A ayahuasca também não é bom e não é mal.
Pois é.
Exu, ele te dá o caminho. Você escolhe por onde você vai. Se você quiser escolher o caminho do mal, Exu vai estar do teu lado. Vai ser cobrado uma responsabilidade sobre aquilo que você fez.
Uhum.
Mas o Exu nunca vai deixar de estar do teu lado. Né? Por quê? A gente tem que caminhar conforme o bem.
Mas não tem os Exus que falam do Exu consagrado, Exu batizado, Exu coroado, que só faz o bem e que se você for pedir o mal para ele, ele vai dizer, não, meu filho, se vira sozinho que...
É mais ou menos isso, mais ou menos assim. Depende do nível de instrução do Exu. Se nós levarmos em consideração que Exu é um só, é um trono, aí tem as suas designações. E cada designação tem a sua pirâmide.
Sim.
Então tem muito Exu em evolução. Muito.
Perfeito.
Exu em evolução. Tem o evoluído, ponto.
Uhum.
É o trono, né? Mas tem muitos Exus, muitos, que estão no processo evolutivo também. Né? Aí vai fazer o mal mesmo. É o processo, ele tá ali.
Só que quem vai acionar ele
é o humano.
É o humano.
Com o mal
a
tá
sua
no humano.
Maldade interna.
Exatamente.
Isso é importante.
É muito importante. O ego das pessoas faz com que isso aconteça.
Uhum.
Né? Essa maldade, essa questão do ruim, né? Aí o Exu fica taxado como ruim.
Eu tenho um amigo que fala que o Exu... Não, é um Exu emergente.
Bom, o Exu emergente é ótimo.
O meu Exu é um Exu emergente ainda, uhum. Não é o seu tranca-ruas, é um Exu emergente.
É.
Mas esse é muito importante a gente falar isso, né?
Uhum.
Porque assim, quando fala, não, mas eu sei que fulana foi lá, pediu pro Exu fazer tal coisa, né? Amarração, sei lá o quê, blá, blá, blá. Aconteceu, mas você foi... Você pode fazer isso sozinha. Você pode ter uma energia tão negativa e desejar tão mal para uma pessoa que você não pedir para ninguém. A tua energia mesmo uhum. já
vai
pode
atingir.
Uhum. atingir a outra pessoa.
Sim. Eu tenho uma primícia para conversar com o Exu. Eu não peço.
Uhum.
Eu não peço nada para o Exu. Nunca pedi e nunca vou pedir. Pelo fato de que se eu quero conseguir alguma coisa, eu não tenho que pedir para o Exu. Eu tenho que ir atrás daquilo e conseguir. O ensinamento de Exu é esse. Vá, faça, realize. Eu estou aqui para te ajudar, não para fazer por você.
Sim.
Né? E o tem muitas pessoas que querem que a entidade, que o Exu faça as coisas para ela. E não é assim que funciona.
Não, mas não. Você pode pedir orientação.
Não, orientação sim, claro. Mas o Exu nunca vai te fazer, ó, vai por ali, faz assim, ó, você tem que... Não, o Exu ele vai te direcionar para aquilo que é melhor para você.
Uhum.
Cabe você aceitar ou não.
E ouvir, né?
Porque
às vezes ele fala, não, filha, vou te intuir aí por aqui. E daí você fala, eu quero ir por lá. Eu falo, não, mas é que é por aqui é melhor, eu quero ir por lá. Não, mas olha, é aqui. E daí você fala, quero ir por lá. Ele fala, vai então.
Vai, então.
Vai,
exatamente.
Problema seu, deu. Daí você fala, mas o Exu não me ajudou. Ajudou. Todas as entidades ajudam sempre, mas
é aquela historinha, né? Deus nos ajuda frequentemente, diariamente.
Uhum.
Né? O Exu também. A gente que não presta atenção.
Eu acho que quando a gente foi encarnar, Deus falou assim, eu tenho uma boa e uma má notícia pra vocês. Qual que é Deus? Livre-arbítrio.
Exatamente. Essa história do livre-arbítrio...
É outra conversa,
nossa,
né?
É
a mesma.
Outra, né? O livre-arbítrio é uma coisa muito... Tô perigosa também.
Exatamente.
Nossa, você entra em coisas assim mentais que você, não, tá certo. Isso tá certo dentro de mim.
Uhum.
E vai chegar lá na frente que realmente não tava certo.
É por isso que a gente vive batendo cabeça, né, gente? Procurando coisa, indo aqui e ali, porque a gente nada... Por isso que eu digo, a gente não tem um destino totalmente traçado. A gente tem coisas que nós combinamos de vir fazer. Entendeu? Então, coisas que... Assim, entendo que a minha função sempre foi comunicar, então vamos comunicar.
Sim.
Agora, o restante, como que você vai, aonde, sobre o que você vai falar, isso tudo aí é escolha, né?
Sim, é estudo, né? A gente tem que estudar para caminhar conforme a gente deseja, né?
Bom, e você já está quase no finalzinho do programa? Quando que
já?
São... Já, né? Viu? É assim. Aí a gente ainda começou atrasado. Vamos falar do Instituto, de quando são as cerimônias, como é que a gente entra em contato, como é que se inscreve, tudo agora que já queremos, né, gente?
É, Márcia, assim, para as cerimônias nós sempre colocamos no Instagram, né? Ela geralmente, a cerimônia aos orixás é uma por mês.
Uhum.
Agora a gente está intercalando uma cerimônia masculino no mesmo mês que existe a do orixá e no outro mês a do feminino, né?
Certo.
Das mulheres. A gente tem mais dois atendimentos que envolvem os orixás, que eu vou compartilhar aqui. Que um é o renascimento sistêmico, que o Nilo faz, que é a constelação, com o complemento de um banho de descarrego.
De ervas e descarrego,
que também traz essa força do orixá, porque
muito.
Às vezes você faz uma constelação e fica com a tua mente poluída de conteúdos ou de perdões que você tem que se submeter
no processo
sessão,
de constelação.
E você não tem aquilo ainda desenvolvido, né?
Sim.
E aí o banho ajuda a entregar na natureza aquilo que já é possível fazer a entrega e a abrir novos caminhos e novas possibilidades. Então, esse
Entendi.
É um trabalho chamado no Renascimento Sistêmico, que aí o Nilo trabalha junto com os caboclos.
Ah, eu trabalho com os caboclos, eu trabalho com boiadeira, com
depende
caboclo,
de quem vai fazer o atendimento.
É. Vários caboclos. Vem assim, na floresta, vem quando a gente vai fazer o banho, vem alguns,
uhum.
né? Vem sempre alguns determinados, né? Vem o boiadeiro, vem o rasca, que é um caboclo que não é determinado da Umbanda, é uma onça, é outro tipo de vibração. Mas é caboclo igual.
Uhum.
E muito preto velho. Muito. Muito, muito, assim. Pra fazer a limpeza, assim, eles vêm com muito fervor, assim. No começo do banho vem Exu, abre o caminho, né, lógico. Os preto velhos vêm e fazem todo o processo de acalento e tal. No final vem a caboclagem, faz
e limpa.
Termina o
Que
o
delícia.
Resultado.
Já queremos esse também, né, gente?
É. Uhum. Temos outras terapias também. A Rose falou do renascimento, eu vou falar da tenda.
Ah, pode
Da
falar.
Tenda do suor. Temascal, Inipi.
Já ouvi falar disso.
Então.
Falei, gente, não vou morrer lá dentro.
Não, não morre não, você renasce diferente. Como que funciona a tenda do suor, a tenda nativa?
Uh-huh.
Tem algumas linhas que é o Temascal, que vem do México, o Inipi, que vem dos norte-americanos. Aí tem o Peru, que eu não lembro o nome, mas então...
Pacarina.
Todos os povos primordiais, né, os povos primários, utilizam essa terapia. De pedras quentes no vapor, né?
Uhum.
Desde que o mundo é mundo, a gente não sabe quando que se iniciou, né? A gente só sabe que o pessoal fazia essa cerimônia do pedras quentes antes das cerimônias espirituais e após, de preparação e de limpeza, né?
Certo.
A tenda do suor é um grande de um detox, né? Porque você vai suar muito ali dentro, né? Como funciona ali dentro, a Rose pode falar.
Mas é a representação do útero da Mãe Terra. Então,
é
uma forma de você renascer consciente. Porque você vai passar por esse processo de purificação e vai poder ressignificar as suas questões, né? A sua forma de relação com o mundo e com todos os reinos. Então, uma cerimônia também, né? Uma cerimônia.
E é bem lindo. Foi bem isso que eu ouvi também quando eu falei. A mesma coisa que você falou uhum. agora, que eu tava esperando. Eu falei, gente, eu vou morrer lá dentro. A pessoa falou, vai renascer. Essa é a ideia.
E aí a gente vai finalizar aqui compartilhando também um outro rito que nós
claro.
Trouxemos desse segmento do candomblé, né? Que a gente nomeia ele de recolhimento a ori. Porque aí você vai passar 3 dias recolhido,
uhum.
um dia todo destinado a Exu, que você tem um espaço já próprio para isso, que você vai ali trazer todas as suas questões, tudo que você veio em busca.
Uhum.
Né? Então, vai compartilhar nesse lugar com o que é seu e o que vem de fora. Então, esse espaço ele está posicionado bem próximo da divisa, justamente para isso, para a pessoa poder ter o discernimento do que é meu e o que é do outro.
Certo.
E ali ela vai trazer essa 24 horas que fica lá, todo o seu conteúdo. No segundo dia. Aí eu faço, geralmente sou eu que fico na cozinha, faço todas as oferendas para os orixás, à base de grãos, né?
Todos os pratos, né?
Todos
pratos,
os pratos.
Para todos os orixás.
Para os 16 que nós reverenciamos. E aí a pessoa, após essa primeira noite lá, ela vai para um banho de limpeza, uma preparação de ervas, né? E depois vai se recolher dentro da mata.
Uau!
E aí são feitas as conexões dessas mandalas em reverência ao orixá e a pessoa e acomodado na frente dela. Então ela vai se alimentar, vai alimentar todos os corpos dela dessas oferendas e vai se conectar com eles.
Nossa,
e na
que profundo!
Na terceira noite, aí a pessoa não se alimenta dessas oferendas, né? E aí, como na primeira foi alimentada a luz e a sombra, na terceira é para se olhar para essa sombra.
Uhum.
E ver o que ali está interferindo no seu destino, no seu caminhar com o seu ori, que é a sua consciência divina.
É. Incrível, que profundo.
Nesse trabalho não tem o ayahuasca.
Não, sem ayahuasca. É só orixá.
Só orixá.
Só Exu.
Uhum. Então, Exu. Cuida de tudo.
Salve Santo Antônio, né?
Exu tá falando, gente, nunca ouvi meu nome ser falado tantas vezes no mesmo um tão curto período de tempo, mas é que estamos aqui saudando. Sensacional. Então, olha quantas coisas tem para fazer lá, né? Se vocês quiserem conhecer mais, entra no Onatiocan,
no Instagram.
Tem todas as datas lá, todos os trabalhos, todas as terapias. Maravilhoso. Pense aí, né? Não vou dizer perco medo da ayahuasca, porque eu acho que isso é muito pessoal. Mas espero que a gente tenha aqui esclarecido tudo, né? Tudo o que acontece, o que é, aquelas suas dúvidas todas. Se tiver mais alguma, entre em contato com a gente pelo Instagram que a gente responde.
Com certeza.
Você não vai cantar um... Dá tempo, Marcos?
Dá tempo?
Ah, nós vamos encerrar e vamos encerrar cantando.
Tá bom.
Vamos?
Canta.
Então, olha, muito obrigada. Foi um grande prazer conhecer você.
Não, o prazer é nosso.
A gente que agradece o convite.
Gente,
muito grata, é uma gratidão muito grande de estar aqui.
Quero muito ir lá conhecer. Muito mesmo.
Vamos lá.
Muito mesmo. Vamos lá.
Então, esse é um canto. Posso cantar ou você vai encerrar?
Pode. Deixa eu dar um tchau, gente. Então, muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui com o canto do Nilo. Vocês fiquem aí nessa energia, nesse axé. Não esqueçam de fazer o celular oiexu, o emoji ba, porque hoje é o dia dele, tá bom? E daqui a pouco eu volto com o Vida Livre às 16h. Espero vocês aí no Insta do Vida Livre. Beijo. Saravá. Salve.
Salve, salve. Então, é um canto que tá na mídia, né? Que muita gente conhece. É para os seus sete encruzilhadas, que é o meu Exu, que né, é o que me determina nessa existência, vamos falar assim. E que ele diz assim, né? O sino tocou lá na calunga, a lua clareou, saudando este Exu, guardião da encruzilhada e meu protetor. Lá na Calunga, ele faz a sua lei, mas é à meia-noite na encruza que ele é o rei. Saravá, Exu. Salve, Exu.
Saravá. Laruê. Tchau, gente.
Tchau. Você ouviu Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.